esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Alô, Lins Imperial, vamos nessa que é uma boa. Dinheiro, ó, dinheiro, a bola do mundo, engrenagem de ambições, ambições. Fabricante de verdades, causador de ilusões.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta segunda-feira com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, José Orlando Veículos, Frangonete, Guaxupé, Cauto Clube e Overnight, a festa.
É, você não pode perder. Dia 18 de maio, a maior balada das antigas está de volta. O melhor do flashback com Ferreira Lu Produções. Overnight, a festa no Clube Guaxupé. Estrutura de som e luz, DJ Marcinho Páscoa, DJ William Michelin de Ribeirão Preto e atração ao vivo, banda Parli 90 de São Paulo, tocando os melhores dos anos 80 e 90. Reserva de mesas pelo telefone 359-9209-5003. Overnight, quinta edição no Clube Guaxupé, 18 de maio.
É, mandar um abraço pro Rubinho, viu? O Rubinho que tá todos os dias ouvindo o nosso Esporte Total a partir da semana passada. Eu conversei com ele e falou, mas não sabia que você e o Donato estavam lá na 87. Falou, mas estamos lá sim. E ele já mudou de sintonia, viu? Tá aqui conosco, 87.9, Rádio Comunitária. Um abraço pro Rubinho, muito especial aí que sempre acompanhou o nosso trabalho, viu, Donato?
Oh, com certeza, um grande abraço pro Rubinho, uma pessoa muito bacana.
É, e também mandar um abraço aqui pro pessoal aí de todos os bairros, né, que tá sempre ouvindo o nosso Esporte Total. O Branco lá da Vila Progresso, viu? O Luizão do campo.
O Branco tá bravo, mas não, Sérgio?
Não, o Branco tá tranquilo. Agora eles estão ouvindo todo dia 87, mandando aquele abraço especial pra ele lá na Vila Progresso. O pessoal tá sempre ligadinhos aí, né, com o radinho ligado no nosso Esporte Total. Olha, no próximo dia 1º de maio, na quarta-feira agora, nós vamos ter um torneio do Esporte Clube Mogiana que vai acontecer lá no Carlos Costa Monteiro, a partir das 8 horas e 30 minutos. Tem 8 equipes, o pessoal vai lá fazer o torneio e acabar aí tendo alguma arrecadação que vai ajudar o Mogiana nas categorias de base, né? Que o Carioca começou o seu trabalho novamente lá, os garotos estão indo, então precisa de um apoio para que o Mogiana tenha aí um respaldo e possa dar força para essa garotada aí nas categorias de base. Estarão as 8 equipes, são o seguinte: Mogiana, Recreio dos Bandeirantes, Vila Campanha, Andaraí, Real Minas, Giotto, Amigos Futebol Clube e a equipe do Japi. Então, a partir das 8h30, você que gosta do futebol, quarta-feira, feriado, vale a pena comparecer lá no Carlos Costa Monteiro e curtir aí esses jogos e também poder lá ajudar o Esporte Clube Mogiana.
Com certeza, uma data boa aí, esse feriado, o pessoal vai lá, compareça, movimenta pra esportiva. Parabéns ao pessoal aí do Mogiana, a gente tem o Henrique que tá à frente, pessoa muito bacana, uma grande pessoa também, o Pedrão, entre outros, o Fabão tá lá sempre acompanhando, é um torcedor número 1 da equipe do Esporte Clube Mogiana. A gente fica contente aí do Mogiana estar voltando a movimentar não só a praça esportiva, como também trabalhar em todas as categorias e também voltar com a categoria de base, com o Carioca. Isso é muito bacana, muito importante. Um abraço a todos aí, o pessoal que está nos acompanhando.
É, Donácio, uma nota oficial também da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, que o campeonato de futsal, né, o Comercial Industrial de Futsal 2019, tem aí o prazo para as equipes entregarem suas fichas até sexta-feira, dia 3 de maio. E também o pessoal pode estar mandando pelo e-mail, né? esporteguaxupé@gmail.com. E as fichas de inscrições na mão da secretaria até no dia 3. E depois aí o campeonato já se inicia nesse mês de maio, o futsal da nossa cidade, né? O campeonato tradicional, comercial e industrial.
É, Sérgio, inclusive nós tínhamos até agendado com o Murilo, né, que é o diretor de esporte da divisão de Guaxupé, e no último momento houve um imprevisto, ele não pôde comparecer, mas entraremos em contato com ele novamente, principalmente para tirar algumas dúvidas, né, com relação a espaço físico para esse campeonato, haja visto que o ginásio poliesportivo está interditado.
É, ele já confirmou comigo, Donato, a presença na próxima sexta-feira. Ele vai estar aqui conosco, falando todos os detalhes, né? A gente explanar pro pessoal aí o que vai acontecer, o que pode estar acontecendo em relação a competição e também aos locais que podem ser aí distribuídos para que o campeonato venha acontecer, o futsal da nossa cidade, que é um campeonato tradicional, um campeonato que não pode realmente ficar sem acontecer aí, e o Murilo estará aqui na sexta-feira para dar maiores detalhes sobre essa situação. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos o início da competição, Donácio, e os jogos acontecendo aí pelo Grupo A e também pelo Grupo B. Nós tivemos o início da competição no último final de semana, né, no sábado, e ontem também. Pelo Grupo A, o Imperatriz bateu o Globo por 2-0 e o Sampaio Correia goleou Confiança por 5-0. Também tivemos ABC 2, Náutico 0, e o Botafogo da Paraíba e Ferroviário ficaram no 1-1. Hoje, o complemento do Grupo A, às 20 horas, no Arruda, Santa Cruz enfrentando o 13 da Paraíba. Já pelo Grupo B, os resultados foram os seguintes: Tombense e São José, lá do Rio Grande do Sul, empataram em 1-1, Volta Redonda 3, Atlético Acreano 0, o Paysandu venceu fora de casa o Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, por 1-0, e o Remo bateu o Boa Esporte pelo placar de 1-0. Curiosidade aí na Série C, nós não temos nenhum clube paulista disputando essa competição.
É, Sérgio, é verdade.
Dois clubes mineiros, sim.
Dois clubes mineiros, o Tombense, né, tá dentro da competição.
E o Boa Esporte.
E o equipe do Boa Esporte. É, começo da competição, Série C, é complicado, haja visto que as equipes, elas que bancam essa competição, viu, em termos de viagem. CBF não dá muita ajuda, não.
É um campeonato que fica caro, nós temos aí os dois grupos, para você ter uma ideia, o Boa Esporte foi jogar no Pará. Então, vai ter que ir lá duas vezes. Tem o Paysandu, tem o Remo, então, situação complicada aí, né, para essas equipes que estão disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. É. Porque as viagens são longas, gastos, né, ficam caros, e as equipes têm que se estruturar aí para aguentar essa competição aí que vai se arrastando aí até o final do ano.
É a ajuda de custo que eles têm, no caso, que é o direito de imagem, arena, com relação às transmissões. Mas entraram porque fizeram as contas e achavam que teriam condições, de repente, quer voltar aí com as equipes para a elite, né? Chegar a uma elite do futebol brasileiro. Foi o que fez a equipe do Fortaleza, né? Que estava na Série C e hoje se encontra na Série A do Brasileirão.
Com certeza. Falando em Campeonato Brasileiro, também tivemos aí o início da Série B do Brasileirão. Jogos aconteceram no final de semana.
É, nós tivemos jogos aí da Série B do Brasileiro. A equipe do Operário venceu por 1-0 a equipe do América Mineiro. Esses jogos foram na sexta-feira. O Bragantino, que logo vai ser Bragantino Red Bull,
já com patrocínio,
acabou tendo um grande resultado. É a base do time do Red Bull que jogou o Campeonato Paulista, treinado por Antônio Carlos Zago, e conseguiu um grande resultado.
Tem um detalhe aí, a equipe do Bragantino ainda falta 4 jogadores que jogaram e não atuaram nessa partida. Exatamente. Mais reforços estarão presentes.
Foi a fusão das duas equipes, Red Bull e também a equipe do Bragantino. E a equipe do Bragantino venceu por 1-0 o Brasil de Pelotas lá. O São Bento acabou vencendo o Atlético de Goiás, perdeu para o Atlético de Goiás por 3-1, jogando em casa. A equipe do Sport empatou em 1-1 com o Oeste. O Botafogo de Ribeirão acabou vencendo o Vitória por 3-1. O seu Guarani, Sérgio, jogando em casa, empatou em 0-0 com o Figueirense. E aí, o que você achou da partida?
Olha, foi um jogo de oportunidades para os dois lados. O Figueirense teve as suas chances, o Guarani também. No último minuto, o Guarani acertou uma bola na trave, onde o goleiro Denis, aquele goleiro que foi do São Paulo, tocou ainda na bola, a bola explodiu na trave e o Guarani teve a chance no final do jogo de sair com a vitória. Mas um empate com uma equipe qualificada, como é o Figueirense, a Série B vai ser muito difícil esse ano. Eu percebi que os times não conseguiram boas contratações, as equipes estão um pouco limitadas do que jogaram no início do ano nos seus campeonatos estaduais, e a Série B não vai ser fácil, vai ser difícil, principalmente a equipe que não tem um pouquinho de elenco. Você vê aí o São Bento Sorocaba, que acabou caindo para a Série A2 do Campeonato Paulista, praticamente com a mesma equipe, veio jogar. E não é a situação, não é assim. A competição da Série B é muito forte, temos equipes tradicionais jogando, e quem não contratar e não se acertar um pouquinho dentro de campo vai sofrer em relação ao rebaixamento.
e que o Guarani apresentou de novidade, reforça aí para a Série B?
É, contratou o zagueiro Xandão, que passou pelo Guarani, foi aí nas categorias de base, passou pelo São Paulo, jogou fora em Portugal e voltou novamente, está atuando. O Guarani também contratou o Éder Luiz, mas jogador que já é um pouco mais veterano.
Entrou não está mais com aquela velocidade?
Não, já perdeu um pouco, né? Não está aquele gato a jato mais, né? Precisa tomar uma pílula, viu? Para poder dar uma esticada a mais. Mas é um jogador experiente, jogador que já passou aí por grandes equipes do futebol brasileiro, mas devagarzinho a equipe vai se acertando e agora a Série B aí tem jogos difíceis. Ó, o Guarani jogou no sábado, já joga na próxima quarta-feira e a Série B é assim, é terça e sexta, terça e sábado, e as equipes têm que ter um elenco muito bom porque contusões e também cartões marca muito essa competição, aonde a equipe, se não tiver bem estruturada, vai sofrer.
Ó, nós tivemos o Cuiabá estreando muito bem, venceu por 1-0 a equipe do Criciúma. O Vila Nova empatou em 1-1 com o Paraná. E ontem nós tivemos o Londrina, acabou vencendo a equipe do CRB por 2-1, um grande resultado. E hoje nós teremos o complemento da rodada entre Coritiba e Ponte Preta pela Série B do Brasileiro.
Para mim, duas equipes fortes da Série B. Duas equipes que vai brigar aí muito para poder subir, tanto Coritiba como Ponte Preta, que tem aí presença sempre marcante na Série B, onde fazem boas campanhas. Olha, como nós vamos falar do Campeonato Brasileiro no próximo bloco, nós temos aí, né, uma novidade aqui no nosso Esporte Total a respeito das finais que aconteceram desde 1971 até o ano de 2018. Nós vamos devagarzinho colocando aí para vocês o momento gol no rádio. Em 1975, o grande campeão, aquele time fantástico do Internacional, que tinha Falcão e Companhia Limitada, enfrentou o Cruzeiro na grande final e acabou vencendo o campeonato naquela oportunidade. E nós vamos acompanhar no momento gol no seu rádio o gol do Internacional de Porto Alegre. Donácio também tem detalhes dessa final, Donácio.
É, vamos ao gol. Gol momento do rádio. Temos aí o gol do Internacional.
Esporte em todas as modalidades.
E no Beira-Rio se ouve isso. É a torcida empurrando a academia do povo. Capricha aí, Valdo. Capricha, capricha, malandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes, do 22,55, torce por você, malandro. Correu para a bola, Valdomiro. Levantou na área. Cabeceia para o Eric Oliveira. O capitão Brander, o trem do Beira-Rio, estufa os cordéis da Cidadela do Raul. A rede ainda está balançando. Está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro. Está aberto o caminho da Copa Brasil.
O gol de Dom Elias Figueroa, zagueiro chileno, jogava demais. Aliás, começou a saga do Internacional com Rubens Francisco Minelli, né? Era um timaço que tinha Manga, Falcão, Figueroa, Escurinho, Flávio, realmente Paulo César Carpegiani, era um timaço. Esse Brasileiro de 75, nós tivemos 42 equipes no período de 20 de agosto a 14 de dezembro. Foram 975 gols, partidas 430, uma média de 2,27 por partida. O grande campeão foi o Internacional. E o vice-campeão, o Cruzeiro, que tinha também um timaço, Raul, Nelinho. E, aliás, foi com esse vice-campeonato que o Cruzeiro conquistou em 75, que em 76 ele foi disputar a Libertadores da América e acabou sendo o grande campeão. Cruzeiro de Nelinho, Joãozinho, Piazza, realmente era um timaço. Nós tivemos aí o centroavante Flávio do Internacional como artilheiro. Ele fez 16 gols. O melhor ataque foi do Inter, com 24 gols. realmente um campeonato maravilhoso, esse de 75, o grande campeão foi o Colorado, o Internacional.
Merecidamente. E amanhã nós vamos apresentar novamente o Inter campeão em 76, em cima do Corinthians, do Leandro Vidal. Olha, vamos fazer um rápido apoio, intervalo de apoio cultural, e daqui a pouquinho nós vamos falar do Brasileirão da Série A. É, os clubes paulistas estrearam. São Paulo, Palmeiras e Santos venceram, e o Corinthians não estreou bem.
Com teu presente de estudo, trazendo a torcida, alegres emoções.
Esporte total. O esporte em todas as modalidades.